Saudações na graça e na paz de Cristo. Desejo que você esteja bem juntamente com a sua família. Estamos aqui novamente com a palavra de Deus, no nosso segmento desse mês de novembro, hoje falando sobre parceria. Nós estamos lendo a Bíblia, também usando um livro muito precioso que recomendamos que você possa adquirir. Chama-se Comunidade Verdadeira, da editora Vida Nova. Também a Bíblia, usando a versão revista atualizada, algumas outras notas minhas pessoais, algumas definições aqui do grego. São recursos que Deus vai nos dando para a gente poder ter um entendimento mais profundo do assunto extremamente relevante que trata-se de comunhão. Hoje o assunto é parceria. Pai, eu quero te pedir, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos ajudar nesse tempo com a palavra, assimilar, entender, receber do Senhor o que o Senhor tem para nós. Abençoa, Senhor, a Igreja de Cristo, abençoa o corpo de Cristo, abençoa-nos para viver plenamente, Senhor amado, como igreja local e como igreja em toda a terra, este projeto do Senhor de comunhão. Eu te peço, Pai, nesse mês especial falando sobre este assunto, que o tema de hoje, parceria, possa ser, Senhor amado, revelador para nós, inspirador, motivador e o início de alguns passos práticos na nossa caminhada. É no nome de Jesus que eu oro. Amém, Senhor. Bom, vamos lá então. Como é que você está aí, provavelmente com a sua Bíblia aberta? Aqui nós temos essa palavra, koinonia, que também se refere a uma parceria de negócios. A palavra, já vimos, koinonia está ligado com a palavra comunhão, e assim que ela tem a ver com também uma parceria de negócios. Eu tenho um negócio e, por exemplo, é muito comum usar a palavra um sócio. E ali nós somos parceiros para trabalhar, para ver os projetos sendo alcançados. Isso também é comunhão. Platão, ele falou, por exemplo, da dissolução de uma koinonia. O que ele estava querendo dizer era que teve uma rotura de uma parceria de negócios entre duas pessoas. A gente, olhando para a Bíblia, em Lucas capítulo 5, verso 10, e eu recomendo você, pode ouvir esse áudio andando, dirigindo, enfim, e você vai ouvindo e vai recebendo, mas tome um momento no dia para você conferir na sua Bíblia e também fazer as suas anotações. Lucas, por exemplo, ele empregou uma forma de koinonia para se referir à sociedade que Pedro tinha com Tiago e João no assunto da pesca. Vamos ler isso? Lá em Lucas 5:10. Bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Olha só, disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. Essa palavra doravante já é uma palavra um pouco antiga, mas a gente pode entender, até mesmo de outras versões, ou procurando o significado dela, quer dizer, de agora em diante, você será um pescador de homens. Veja que interessante, diz aqui a Bíblia que eles eram sócios. Essa palavra sócio, ela aparece no grego como koinonos, bem ligado com a palavra, palavra ligada que é koinos, e aí nós vamos encontrar também koinonia, tá ligado? O companheirismo. A palavra koinonos, ela quer dizer, então, alguém que está associado, um colega, um companheiro, um sócio, alguém que está ali trabalhando em comunhão por um fim, para alcançar um propósito. Muito bem, então tá claro para nós? Comunhão também tem a ver com parceria. Se nós somos irmãos em Cristo, também somos parceiros para ver os propósitos de Deus na vida de cada um de nós sendo realizados. Eu devo ser um sócio seu e você de mim para que a gente possa alcançar muito mais que nossos próprios sonhos, os sonhos que Deus tem para nós. Isso é ser igreja. E como podemos fazer isso, não é? Através de igreja nas casas, de uma forma muito eficaz. No campo espiritual, Paulo, ele se considerava um companheiro de trabalho do seu amigo Filemão. Quando a gente olha para Filemão capítulo 1, verso 17, diz o seguinte: Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Olha só, Paulo está dizendo: se você tem coinonia comigo, se você é meu companheiro, é meu sócio nas coisas do Senhor, na fé, você, Filemão, é um crente, eu também. Onésimo não era, mas se converteu através do contato que ele teve comigo. Então, se nós somos sócios no reino, sócios para ganhar almas para Cristo, aí Paulo ele diz: recebe a Onésimo, como se fosse a mim mesmo. Eu sendo teu sócio, eu tendo parceria com você. Que lindo! Filipenses capítulo 1, versículo 5 diz: pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Aqui aparece a palavra cooperação como coinonia, como tudo aquilo que nós já trouxemos como significado da palavra comunhão. Quando Paulo, por exemplo, foi a Jerusalém, ele foi discutir com os legalistas que não tinham parceria com ele, não estavam ligados num acordo para ver a palavra de Deus correr com liberdade. Então, eles estavam lá falando sobre a necessidade da circuncisão. Aí, olha só, o texto de Gálatas 2:9, na versão NEB, diz assim: Tiago, Cefas e João aceitaram Barnabé e a mim como parceiros. Olha, que lindo! Como parceiros. Nós somos parceiros, nós somos companheiros, nós estamos ligados uns aos outros para que a gente possa cumprir o propósito de Deus. Na versão que eu uso muito, a Almeida Revista Atualizada, diz assim, Gálatas 2:9: e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a minha Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Todos nós sabemos que Paulo chegou bem depois. Paulo era um perseguidor da igreja, mas ele conheceu ao Evangelho, ele conheceu a Jesus de uma forma muito sobrenatural. E Tiago, Cefas ou Pedro e João já eram apóstolos da igreja, tinham caminhado com Jesus. E aí Paulo está dizendo: olha, eles estenderam a destra de comunhão, eles estenderam a parceria deles, os apóstolos, conosco, com Barnabé e comigo. E aí, nessa parceria, nós distribuímos as responsabilidades. Barnabé e eu estamos indo pregar o evangelho aos gentios, enquanto eles continuam pregando aos judeus. É isso que diz Gálatas 2:9. Na parceria, eu também vejo a distribuição das funções, a distribuição de responsabilidades, aonde não vai ficar pesado para ninguém. Ninguém consegue fazer tudo sozinho. Assim que, sendo parceiros no reino, você faz algo, eu faço outra coisa, enquanto eu estou alcançando uma vida, você está alcançando outra, enquanto eu abro uma igreja nas casas, você está discipulando a um novo cristão, e assim estamos avançando como parceiros do reino. Glórias a Deus. O conceito de comunhão como parceria espiritual, ele encontra-se muito fortemente ligado no Novo Testamento. Quando a gente falou, creio que foi no nosso último encontro, sobre relacionamento, relacionamento descreve os crentes como uma comunidade, ao passo que parceria os considera uma comunidade em ação. Tá bem, nós temos relacionamento, nós temos comunhão. Agora, como vamos fazer as coisas na prática? Na prática, vamos ter parceria. Você faz isso e eu faço aquilo. E assim avançamos. A gente pode olhar também no assunto, às vezes, de parceria empresarial, onde a gente pode ver que eles estão lá para atingir um objetivo financeiro, para ter um lucro, para alcançar um público, para alcançar uma boa fama no mercado, enfim, e ali poder alcançar seus objetivos econômicos. A gente tem então parcerias de várias índoles: empresarial, espiritual, na área laboral, na área esportiva, Em tantos lugares nós podemos ver essa questão da parceria. Agora, quando nós falamos do conceito espiritual, o objetivo não é a realização de sonhos pessoais. O objetivo não é que eu alcance as metas que eu estabeleci na minha empresa. O objetivo da parceria espiritual é glorificar a Deus. Aleluia! Assim que nós, como Igreja de Cristo, estudando nesse mês este assunto de comunhão, usando este excelente livro e, acima de tudo, a Bíblia, que é o livro dos livros, eu quero animar o seu coração, meu irmão e minha irmã. Qual é o nível de parceria que você tem com o seu pastor? Qual é o nível de parceria que você tem com a sua igreja? Qual é o nível de parceria que você tem, marido, com a sua esposa? Qual é o nível de parceria que você tem, esposa, com o seu marido, pais com filhos e filhos com pais? Pense nisso, isso é muito importante. Assim como todos os crentes estão unidos em um relacionamento comunitário, do mesmo modo todos nós estamos unidos em uma parceria para glorificar a Deus. Que a nossa vida seja para dar glória ao nome do Senhor. Ele é sempre glorificado quando os cristãos crescem na semelhança de Cristo e quando os descrentes são conduzidos ao seu reino ao verem em nós esta comunhão, essa parceria. Agora, eu não poderia deixar de dizer para você que a Bíblia nos alerta para termos o cuidado com quem não devemos ter parceria. Isso é muito importante que a gente considere também essa grande verdade. Se você olhar, por exemplo, na sua Bíblia, em 1 Coríntios e no capítulo 5, 1 Coríntios, capítulo 5, e ali o versículo 9, olha o que diz a palavra de Deus. Diz assim: Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Isso quer dizer também que vocês não tenham um relacionamento ou uma mistura, e até mesmo podemos aqui dizer uma parceria. Não, se você é uma pessoa pura que anda na presença de Deus, não deve se associar para que você se alimente da impureza de outras pessoas impuras. Versículo 10. Refiro-me com isto não propriamente os impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou, perdão, aqui o seguimento, versículo 10 de 1 Coríntios, capítulo 5. Ou roubadores ou idólatras, pois neste caso tereis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, olha aqui. Vamos, no verso 9, então a gente entende que Paulo está deixando aqui aberto que, no âmbito profissional, por exemplo, eu posso ter uma parceria com alguém que seja uma pessoa íntegra, mas não necessariamente que professa, que confessa a mesma fé que eu. A gente, muitas vezes, no âmbito universitário, temos ali uma equipe que temos que trabalhar com ela, em tantos aspectos da vida, mas não necessariamente essa pessoa professa a mesma fé. Mas ele não está aqui proibindo isso, mas ele sim está sendo redundante em dizer no verso 11: não tenha parceria, não se associe com alguém que se diz ser irmão, mas ele é impuro, é avarento, é idólatra, é maldizente. Isso quer dizer fofoqueiro, ou seja, fala mal da vida das pessoas pelas costas, que é beberrão, que é roubador, com esse tal, nem ainda com mais. Está muito claro aqui o texto, tá certo? Isso é tão importante para a gente considerar dentro desse assunto de parceria. Paulo está deixando aberto, mas isso não quer dizer que a gente, no sentido daqueles não crentes, mas isso não quer dizer que a Bíblia não nos orienta a termos cuidado de associações com os não crentes. Tem que ter muito cuidado. A Bíblia está dizendo também que nós não devemos nos associar ou nos unir a um jugo desigual. Isso é muito importante que a gente considere. Muitas pessoas vendem seus princípios cristãos, valores da fé, por causa disso. Está em uma parceria com a pessoa errada. Não, muitas vezes pessoas dizem, essa pessoa ela é maravilhosa, ela tem altíssimas qualidades que eu não encontrei em um homem dentro da igreja, mas encontrei nele que é ateu, mas tem um problema, e é o maior problema. Você está em parceria com um jugo desigual. Olha só, a palavra de Deus diz assim em 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 14. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta carta, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Paulo está sendo claro e até no conceito atual bastante rígido, dizendo nem tenha comunhão com essa pessoa, porque ela está realmente escandalizando a fé. Não pode ser chamada de irmão. Não pode, porque ela está em parceria com o pecado. Está bem claro para nós, então, queridos, esse aspecto aqui de parceria dentro do assunto de hoje. E eu quero convidar você a fazer essa reflexão hoje, a pensar de uma forma bastante consequente, responsável sobre este assunto. Com quem você tem se associado? Você está ligado com as pessoas certas? Você está no campo espiritual desenvolvendo realmente essa cooperação do Evangelho? Você é um companheiro, uma companheira, um colaborador do reino, distribuindo sua função com outros para ver a obra de Deus avançar? Que Deus nos ajude neste assunto de hoje, da comunhão, focando esse aspecto da parceria. Quero orar com você. Pai, por favor, nos ajude para que a gente possa avançar nos estudos desse mês, ouvindo uma e outra vez esse estudo e lendo uma e outra vez na tua palavra. Pai, se é necessário quebrar, desfazer parcerias que temos feito que não estão em ti, nos dê a graça e revela para nós agora. E também dê sabedoria de como desfazer disso. E Pai, nos ajuda a fortalecer parceria com aqueles que estão em comunhão contigo, com a igreja. Senhor, ajuda que o casal sejam parceiros uns dos outros, companheiros, amigos, estejam em plena comunhão. Que a família, cada membro sejam parceiros. Senhor, que a parceria seja uma realidade também dentro da igreja. Sempre aprendi a lei do 20-80. 80% fica olhando e 20% só trabalha. Senhor, isso em todos os âmbitos e isso também dentro da igreja. Quando nós entendermos esse valor da parceria, eu creio que essa estatística pode ser mudada e essa é a minha oração neste momento. Senhor, em nome de Jesus, eu oro agora por esta pessoa que ouviu esta palavra, que o Espírito Santo continue falando ao seu coração. É a minha oração. Em nome de Jesus, amém e amém. Se essa palavra foi de bênção para você, compartilha com outras pessoas. Eu desejo que Deus continue te abençoando e até o nosso próximo tempo com a palavra.